você ouve a historicidade de uma pessoa, acompanha essa historicidade, logo você está diante de como ela guardou os eventos existenciais, como ela armazenou esses verbos mentais, como eles estão em disposição uns aos outros, como eles se movimentam, se é que se movimentam, alguns não, alguns estão estacionários, alguns desaparecem, depois retornam. Ao longo da historicidade, você tem a oportunidade de acompanhar isso com a pessoa. Bem, mas assumir que isso é tudo que a pessoa viveu seria um reducionismo muito grande. Isso é um retrato pálido que a pessoa traz a partir do dado de semiose verbal. Há muitas outras coisas que ela não tem como dar contas e que, no entanto, existem nela. Como nós chegamos a essas coisas? Por derivações. Então, se a pessoa coloca para você que ela gostava muito de caminhar às margens de um lago, apreciar o pôr do sol num lindo estrado de madeira, junto a pequenas gramíneas e flores encordoadas que subiam por um pergolado, você sabe que ela tem essa experiência e provavelmente tinha pássaros. Provavelmente havia brisa, provavelmente muitas outras coisas, derivações. Ou seja, nós temos acesso à maior parte disso por derivações, por elementos adjacentes, por elementos derivativos. É assim que nós sabemos. É uma aproximação, não é uma exatidão. E há muitos elementos aqui. Muito bem, algumas pessoas fazem consultas e dão grande credibilidade a essas consultas. Elas estão no ônibus, indo para casa depois de um dia de trabalho, e lembram com muita saudade da avó. Amavam aquela avó. Lembram das mãozinhas da avó, fazendo tricô, fazendo crochê. Às vezes dizia para a vovó: posso tocar nas suas mãos, vovó? São tão quentes. E ela conserva isso. E ela se pega sorrindo no ônibus, enquanto passam as casas, as crianças de bicicleta. Ela dá grande veracidade a isso que está ocorrendo. Às vezes é assim. Às vezes isso é tão forte que é isso que é o concreto. As crianças com as bicicletas lá fora, o padeiro tirando os pãezinhos fresquinhos e colocando nas prateleiras, uma senhora que testa seu guarda-chuva, no entanto, é um dia de sol. Tudo isso que acontece ali, às vezes, é que se torna pálido. O verdadeiro evento para algumas pessoas é esse dado imagético. E isso oscila. Ora vai para um lado, ora vai para o outro. Depende de cada um de nós. Depende do contexto, de uma série de situações. Alguns aprendem ao longo da vida como isso se passa e são cuidadosos, são prudentes, não alimentam elementos que machucam, que maltratam, que não tem outro propósito a não ser destruir. Não dão nenhuma guarda a isso. Ao contrário, aprendem a não entrar nessas áreas turbulentas. Outros aprendem que essas consultas a banco de dados imagéticos podem ser até um certo ponto trabalhadas, podem ser até um certo ponto mudadas. Não é para todo mundo isso, e também não é sempre. Às vezes nós não podemos mexer, sob pena de tumultuar uma série de coisas. Então, o primeiro ponto que é compreendemos, a pessoa dá credibilidade a isso, a esses pensamentos, ela se desloca até eles e, quando ela pensa em algo que ouve, minha esposa, meu marido, tiveram uma grave enfermidade, depois faleceram, e ela lamenta muito e fica se culpando: será que eu pude fazer tudo que estava ao meu alcance mesmo? Isso que está acontecendo é de fato o que aconteceu? É de fato, é verossímil? Merece credibilidade? Por quê? que ela, a maneira dela consultar está correta segundo quais critérios? Vejam, tudo isso é parte. À medida que a pessoa vai aprendendo isso, ela começa a separar. Por exemplo, ela nota que algumas lembranças, algumas memórias, algumas coisas que surgem, certos pensamentos, são completamente infantis, deslocados, completamente ultrapassados para as dimensões delas. Vamos a exemplos mais concretos. Você tem uma criança na sua casa. Você é avô, você é avó, tem uma criança pequena, 3, 4 anos. E essa criança quer desenhar exatamente em cima da sua mesa de mogno. Aquela madeira avermelhada, belíssima, hoje praticamente extinta. E ela quer arriscar. Você diz, na minha mesa, não. Vem cá, vamos brincar aqui, ó. Vamos colocar as folhas no chão. E isso aqui a gente brinca. Você está sabendo como lidar com a criança? Para ela, está tudo bem. Ela ainda pergunta, vovó, vovô, posso levar as massinhas de modelar? Pode. Deixa que eu pego para você. Pronto, já colocou ali as massinhas. De maneira amorosa, de maneira acolhedora, você conduz. A criança não sabe. Por ela, ela pode riscar a sua mesa de mogno. O que acontece com os nossos pensamentos, com as nossas lembranças? Muitas delas são completamente infantis. São imaturas, deslocadas. Elas não levam em conta que de lá para cá você aprendeu muitas coisas e provavelmente agiria muito diferente naquela situação na qual você não pôde fazer nada a não ser sofrer. Hoje você teria recursos. Não é? Hoje, se a pessoa fosse agredir você, você ligaria para a polícia imediatamente, pronto. Ou iria para a casa de uma outra pessoa, com que você angariou de recursos, de conhecimentos, você saberia agir. Mas naquela época você não sabia, você era uma criança. Só que certos pensamentos ficam lá. E quando são acessados, você não atualizou esses pensamentos. E por não saber disso ou se distrair com isso, alguns tomam como fidedigno. Tal qual uma casa, quando você era pequeno e agora você vai visitá-la, é totalmente diferente. Você olha para casa e diz, como é que eu podia dormir nesse quarto tão pequenininho? É um cubículo, mas parecia tão grande antes de você observar. A atualização desses pensamentos. A compreensão do contexto em que ele se passa. Isso faz com que você possa atestar certas credibilidades. No conteúdo programático, foi colocado um dos exemplos mais dramáticos sobre isso, que é a história do Bentinho, Machado de Assis. É um exemplo gigante em torno disso. De alguém que está preso a determinadas teias de pensamento. Os pensamentos são nossos amigos, eles nos ajudam, sim, muitas vezes, mas eles precisam ser educados, precisam ser adaptados, ajustados, com muitas outras coisas nas nossas vidas. Aqui eu vou fazer uma primeira parada para podermos anotar algumas coisas. Existem várias formas de lidarmos com esta questão que foi colocada. Uma dessas formas é você observar a natureza e a propriedade do pensamento que surgiu a partir das suas consultas. Lembrem que quando eu falo de consultas, não é necessariamente nós irmos até o banco de dados. Às vezes eles estão conosco e às vezes se precipitam em direção a nós. Não é um arquivo. A imagem, né, de uma biblioteca com seus livros é apenas para ajudar a essa concepção. Há muitas formas. Então, uma delas é você observar a natureza e a propriedade. Isso é só com carinho e atenção você acolher os elementos semânticos e sintáticos do pronunciamento. Exemplo: um pensamento surge quando você está indo ao trabalho e diz: você sempre faz as coisas de modo errado. Sempre você acaba se machucando e colocando tudo a perder. Veja, um pensamento desse, uma fala como essa, pertenceria a alguém que tenha conhecimentos, a um adulto de 40, 45, 50 anos? Alguém que tenha discernimento, amorosidade, faria um tal pronunciamento? Provavelmente não. Segundo os nossos padrões de época, não. Então, quem faria um tal pronunciamento? Quem teria uma tal fala descontextualizada, inquisidora, não é? Que faz com que você se sinta muito mal com isso? Você diz: puxa, faz-me sentir péssimo, eu mal consigo lidar com a situação assim. Aí mesmo é que tudo vai ficar pior. Então, veja, não se trata de você agir com truculência, com violência, com esse banco de dados. Ele está se pronunciando, pois ao longo da sua vida houve espaço para isso, houve margem para isso, às vezes chamados para isso. Então, vamos tentar entender. Esse é o propósito filosófico em torno disso. Outras vezes, você estará diante de várias escolhas difíceis. E o que surge é um pensamento, uma intuição, uma sensação que mostra para você: vamos pesquisar melhor isso. Vamos aprofundar um pouco mais. Olha, talvez um pouco mais de tempo para você poder discernir. Só que vejam, o pensamento sozinho, não, ele sozinho é uma ilha. Ele tem que conversar com todo o resto da nossa existência. A axiologia, os nossos valores, as nossas buscas, a nossa trajetória. Senão, alguém que é perdulário, negligente e protela as coisas que precisa fazer vai usar esse discurso, dizendo: não, estou tendo um discurso adulto, um discurso sensato, sensível para a minha realidade. Não é nada disso. Ele está se enganando. Que é esse primeiro tema, os equívocos em torno dos nossos pensamentos. Ocorrem muito. Então, uma das formas, se você tem na sua estruturação a epistemologia mais forte, é uma pessoa que, quando compreende o que se passa, o que está acontecendo, se sente mais adequado a responder às demandas, então isso talvez sirva. Lembrem, para cada um é diferente. Agora, vamos aprofundar um pouco mais isso que estamos vendo. Nesse primeiro ponto, os equívocos em torno dessas consultas. Algumas pessoas, assim como há míopes, hipermétropes e outras pessoas que têm problemas de visão, acuidade visual, etc., na alma humana, certos registros se parecem com isso, por vezes. Então, há pessoas que elas não conseguem fazer um acesso pontual, mas um acesso por aproximação. Você pergunta à pessoa: onde você gostaria de ir no próximo verão? Bom, a pessoa não diz um lugar. Não diz: eu gostaria de ver os lençóis maranhenses. Eu gostaria de navegar pelo Rio Negro no Amazonas. Eu gostaria de ir ao Delta do Parnaíba. Lindo, Delta do Parnaíba, no Piauí. Gostaria de ir àquelas aldeias em Alagoas. A pessoa não diz isso. Ela formula elementos por aproximação. Mistura um pouco de areia, mistura um pouco de mar, um pouco de brisa, água de coco. Mas ela não diz para você. Ela fica nesse emaranhado de coisas, que ora se aproximam, ora se desfazem. Isso são consultas que para muitos elas são incabíveis. Algumas pessoas não conseguem lidar com isso, se sentem péssimas de ter que lidar com isso. Outras não. Outras se sentem maravilhosamente bem, porque eles jogam essa rede e o que surgir ali no meio, no âmbito da rede, eles vão pegar algo próximo, não é? O que tiver proximidade com isso, para eles estará bem. Funciona bem esse modo de. Não é um equívoco, não é um erro, não é um estado confusional. Vejam como são as consultas, não é? O que propicia muitos enganos. Muitos enganos, não é? A moça pode dizer para o rapaz: olha, 5 anos de noivado, chega, agora é hora de casamento. Ela foi pontual com ele, não foi? Mas o garoto joga esse emaranhado, como expliquei a vocês. Não faz uma consulta por aproximação. Enquanto a moça diz a ele, eu quero uma casa com cerquinha branca, um cachorrinho do lado de dentro e as crianças correndo pelo jardim. É isso. E ele não consegue formular isso. Ora, mas isso é consultar as memórias? Nós não estamos falando do futuro? Parece que consultar as memórias é sempre do passado, não é? Não. Você pode consultar. Várias memórias não pertencem ao futuro, ao passado. Elas são atemporais, anacrônicas, extemporâneas. Elas, às vezes, se moldam com vários elementos. O que para muitos é um atrapalho, não é? Há pessoas que, quando falam sobre o futuro, na verdade, só estão olhando no retrovisor, estão vendo seu passado e nem se dão conta disso. Outras, quando você pede para falar sobre o passado, elas começam a falar sobre um futuro próximo. Isso é natural que aconteça, não é uma patologia. Há muitos elementos como esses. Agora, vamos mergulhar um pouquinho mais nessas considerações que estou falando. Já temos mais
Puxa.
completas agora.
Posso colocar?
Eu vou parar aqui só um pouquinho, por favor. Primeiro tem que fazer a marcação aqui, senão eles não conseguem editar depois. E pronto. Respondendo ao que a colega colocou, onde ficam as emoções? Como ficam as emoções em tudo isso? Lembrem, vocês podem fazer esse experimento quando vão visitar suas memórias, precisam de um dado. Às vezes, de maneira direta, você chega a um hospital e o médico pergunta: alguma vez a senhora já se sentiu assim? Você vai ter que consultar seu banco de dados. Você vai com emoções lá nessa consulta? Às vezes não. Às vezes é uma foto fria de algo que foi imensamente emotivo e emocionou muito você na ocasião, mas que agora não é assim. Não há uma relação direta de acesso no qual, ao acessar, você viverá exatamente como foi. Algumas pessoas, inclusive, acessam fragmentos. Lembram, por exemplo, da voz do avô, mas não lembram mais do rosto do avô. Isso acontece. Então, às vezes as afetividades vão sim presenciar juntos, outras vezes não. Outras vezes é um registro, uma foto antiga, a pessoa diz: olha, não me lembro muito bem, ou me lembro muito bem, mas é algo que já não tem nada a ver comigo. Como nós vamos saber que isso se passa? Pelos enraizamentos. À medida que a pessoa discorre sobre o tema, teremos uma ideia melhor do quanto isso é parte dela, faz parte da vida dela, ou se não tem mais nada a ver com ela, não é? Esses elementos. Vamos aprofundar um pouco mais agora as questões dos equívocos nessas consultas, que é o que estamos vendo nesse primeiro ponto do nosso trabalho. Bem, existem questões muito delicadas aqui, muito delicadas. Por vezes, como ao longo do tempo, muitos daqueles elementos se deslocaram. Certas lembranças, certas memórias, elas, quando são construídas, elas não são estacionárias. Pela própria posição delas, elas vão mudar. Por exemplo, você lembra quando você era pequeno e ia visitar lá a lavoura do seu tio, que ele plantava o feijãozinho, você ajudava a plantar o feijãozinho, se encantava com a lavoura de feijão. Muito bem, mas você sabe que em poucos dias a lavoura já está completamente diferente. Em 20 dias, nossa, é uma outra lavoura com feijãozinho. Então, quando você vai acessar, alguém te diz: como é que era durante a colheita do feijão? Nossa, mas isso envolve tantas coisas em movimento, não é? Seu tio, na época, não tinha maquinário, a colheita era manual, havia peões que ajudavam, você mesmo ajudava. Então, você, ao acessar, você acessa algo em andamento, algo dinâmico. Não é uma foto estática. Vejam como isso é interessante. E por ser dinâmico, há pessoas que entram e saem dessa lembrança que você tem. Sua tia, ora, aparece na janela, chamando todo mundo para o cafezinho. Ora, você sente o cheirinho maravilhoso do bolinho de fubá feito no forno a lenha, do pãozinho. Tudo isso é emaranhado. Tudo isso é sobreposto. Às vezes, uma imagem passa para a frente da outra conforme você conversa e discorre. A beleza que há nisso, com aqueles que conseguem aprender aos poucos a lidar de maneira cuidadosa com esses elementos, é muito bonito. Portanto, agora nós vamos fazer um exercício, tá bem? Peguem, por favor, papel e caneta. E nós vamos para esse primeiro exercício muito bonito do nosso trabalho. Olha, você está diante de uma cena muito delicada e bela para vocês, tá bem? Para alguns pode ser o mar. Vamos pegar um lindo, sereno mar. Sereno, quando ele está calmo, azul, muito pacífico, uma temperatura agradável. Você está ali diante desse mar, tá bem? Então, subitamente alguém diz para você: "Mas que linda escuna se aproxima. Olha o madeiramento das velas. Olha as velas brancas. Ela é toda feita em madeira naval. Que coisa mais linda. Como ela é suave ao deslizar sobre o mar." Há algumas pessoas, né, sobre essa escuna. Anotem no caderno de vocês. O que mais você vê ao redor? Anotem, por favor, o que mais você vê ao redor dessa escuna? Vou botar no caderno, tá bom? Muito bem. Então, você está com alguém, uma pessoa. Pode ser sua esposa, seu marido, pode ser alguém que já se foi, não tem problema. Você está com alguém que você gosta, que você quer bem. Está ali com você na areia, os dois sentadinhos numa cadeira confortável de praia. Você sente seus pés na areia, tão bom. Algumas crianças cantam, brincam lá longe. Algumas gaivotas passam por cima. E então, essa pessoa diz: "Puxa, que interessante. Olha essa página do livro que eu estava lendo aqui." E ela vai ler algo muito bonito para você. Algo que é uma verdadeira lição sobre a serenidade de navegar com sabedoria. Coloque apenas uma frase do que essa pessoa está dizendo para você. Uma frase qualquer. Uma que venha até você. Ela vai ler. Ela dirá: "Vou ler para você." E ela então lê uma dessas frases. E você diz: "Olha essa frase, pois isso me lembrou uma canção. Mas eu não tenho assim bem. É uma canção antiga. Não sei, alguma coisa, talvez Guilherme Arantes, algo assim. Não sei. Vinícius de Moraes? Eu não sei. Me lembra uma melodia essa frase que você falou." Isso você diz para a pessoa, tá bem? Enquanto isso, a escuna chega até o ancoradouro, todo de madeira, muito bonito, muito amistoso. Algumas pessoas ajudam, e aí você observa que um casal idoso que estava conduzindo aquela embarcação está descendo. Eles olham para vocês, eles sorriem para vocês. E você, sem saber muito bem por quê, faz um gesto. Qual é o gesto que você faz para eles? Escreva aí no seu caderno, faz favor. Você sorri, você abana para eles. Você faz um gesto acústico, diz: "Olá, tudo bem? Que linda escuna vocês têm." Você sente até vontade de visitar. Gente, como será essa escuna? Não é? Como eles fazem? Nossa, deve ser tão acolhedora por dentro. Deve ter tudo, né? Aquecimento, tudo, tudo. Deve ser muito bonito navegar dessas ilhas lindas com essa embarcação. Anotou tudo isso? Vejam, esse exercício que eu fiz, o valor clínico dele é zero, não é? Primeiro, porque eu não tenho historicidade, e somente com a historicidade eu sei se será barco, se será mar, ou se será lavoura, ou se será montanha, ou se não será nada disso. Isso é puro pura ilustração. É um exercício que não passa de uma mera ilustração. Ele não tem nenhum sentido mais profundo do que uma ilustração. E sempre o cuidado, a prudência. Não é? Nós somos filósofos. Nós vamos fazer um trabalho, se é que vamos fazer um trabalho desse, como eu fiz com vocês, um roteirizar, um percepcionar, com base na historicidade, na estrutura de pensamento da pessoa. Achar que isso é universal é um grande erro. Para algumas pessoas têm medo do mar, outros não suportam navegar numa escuna, nem querem saber disso. Acho uma chatice, não é? Outros não gostam da areia da praia, são alérgicos à areia. Uma vez um caranguejo picou, ah não, não quer mais saber da areia do mar. Então lembrem, tudo isso é adaptado à historicidade da pessoa. Aqui eu fiz uma simulação na qual eu ajustei esses elementos a uma historicidade. O que o filósofo faz em se roteirizar é cuidadosamente chamar os objetos mentais, os verbos mentais. Lembrem que algumas pessoas, para elas, um conceito mental é mais rochoso, duro e denso do que a própria tijolo ou a pedra. O próprio tijolo e a pedra, com relação a alguns conceitos mentais, nossa, são macios. A pessoa quebra uma pedra, quebra um tijolo, mas um conceito mental, às vezes, não. Então, nós precisamos sempre muito cuidado nessas composições. Agora, vejam, o que o filósofo faz com isso? Ele evita os equívocos graves. Às vezes, uma pessoa, ao construir determinados elementos, ela constrói sofismas, falácias, achando que está resolvendo um problema, mas está criando mais problemas. E não sabe. Bem, mas em que uma história dessas pode aliviar determinados equívocos? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você não lembra quando você era pequeno, chegava em casa, o coração batendo forte, meio desesperado, dizendo: vovó, eu atirei uma pedra sem querer. Eu estava brincando no lago, atirei e quebrou o vidro da casa da professora, da cozinha da casa da professora. Você está aflito. A professora, amanhã na aula, ela vai me expulsar da aula. E a sua avó diz: meu filho, minha filha, senta aqui. Calma. Bebe um pouquinho de água, faz favor. Olha, a avó está fazendo aquele assado que você gosta, de legumes. Você tanto ama. Senta aqui. Ele se acalma um pouco, mas está aflito ainda. Olha o roteirizar que a vovó faz aqui. Uma vovó que ama essa criança. De 10 anos, 9 anos. Ela, olha, eu vou falar com a sua professora. Eu vou ligar para ela agora. Fique tranquilo, fique tranquila. A professora ainda não está em casa. Essa hora ela não chegou. Eu vou ligar para ela. Vou dizer que aconteceu um acidente, que nós vamos pagar o vidro. Amanhã o vidraceiro vai até lá, vai colocar um vidro novo. A criança para de chorar. Olha para a vovó. E a vovó diz para ela: fique tranquila, isso acontece, não é? Você estava brincando, jogando pedrinha no lago, não é? Não era no bichinho que você estava jogando. Não, não, vovó. Era no lago. Ah, muito bem, no lago pode. Mesmo assim, cuidado com os peixinhos. E a criança disse que cuidou dos peixinhos também. Era só para ricochetear no lago. E a vovó disse: então está tudo bem. Eu vou. Pode deixar. E a criança se lembra de algo de novo. E a mamãe vai ficar muito zangada? Ela não tem esse dinheiro para pagar o vidro. A avó diz: eu tenho. Tenho. Onde é que está aquele cofrinho? A criança vai lá, pega o cofrinho. Está aqui o cofrinho. A vovó diz: vamos abrir o cofrinho. Eu acho que tem moedas aí para a gente consertar. Abre o cofrinho, tira as moedas, conta as moedas. Pronto, está aqui. Agora eu vou ligar para o vidraceiro, tá bem? Para fazer direitinho, tudo. Agora você tem que estudar. Né? Tem aula, tem que estudar. Então, a criança já está melhor. A vovó beija a criança, abençoa a criança. E a criança vai. Viram? Esse roteirizar aqui é concreto, não é? É da nossa vida. Aquele do barquinho parece tão distante. Só que aquele do barquinho traz elementos, como vocês estudam, vice-conceitos. São conceitos muito próximos. Você não precisa falar disso exatamente como eu estou contando da vovó, do vidrinho quebrado. Essa história do barquinho, ela cicatriza às vezes todas as imediações ali. Eu sei que na nossa sociedade industrial de serviços, causal, em grande parte ela é assim, você tem que entrar lá no problema, lidar com o problema específico, ou então você não resolve nada, não é assim que a gente aprendeu? Bom, muitas vezes, de fato, sim, a gente tem que ir até o problema, de fato. Mas muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes nós trabalhamos as adjacências. Ok? Nós trabalhamos a terra para que a planta venha bem. Não é preciso tocar diretamente no machucado. Isso é uma das formas. Às vezes, sim, é necessário, mas não sempre. O que se traduz em mais um equívoco desses elementos da historicidade. Achar que você tem que trabalhar unicamente aquilo. Vou dar um outro exemplo sobre isso. Algumas pessoas, por exemplo, vão a uma religiosidade X, Y, W e lá o condutor, o sacerdote diz: você precisa perdoar a pessoa X na sua vida. Isso é um imperativo. Não tem mimimi. Perdoe e pronto, para você seguir em paz. Aí você liberta essa pessoa, você também se liberta, ok, tudo combinado. Mas a pessoa consegue? Às vezes não. Às vezes só de pensar naquele que machucou, ela já não consegue mais nem progredir. Ora, mas dentro disso que estamos falando, existem maneiras outras que às vezes, por favor, às vezes podem ajudar. Um exemplo disso. O que acontece se ao invés de perdoar aquela pessoa, você fizesse assim como eu vou dizer? Olha, você diz: muito bem, vou passar um exercício para você, já que você tem religiosidade, na sua estruturação, na sua história, parece muito a questão de abençoar, não é? Vamos trabalhar por aí, vamos ver o que a gente pode progredir por aí, já que para você é assim, faz sentido, é producente, algo responsável. Do ponto de vista da base categorial, do contexto no qual você vive, não está prejudicando os outros, nem você. Ok, vamos trabalhar então. E aí, o exercício que é passado é assim. Você mora numa linda cidade, como as cidades que nós temos no Brasil, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba. Você diz: nós vamos abençoar um bairro inteiro na sua cidade. Sim, um bairro inteiro. Quantas pessoas vivem nesse bairro? E a pessoa diz: 80 mil pessoas. Puxa vida, vamos abençoar esse bairro. Abençoe as árvores, uma bênção. Como é que você abençoa mesmo? E aí a pessoa diz: ah, eu emano uma luz muito bonita que vem do espaço, com o frescor da lavanda, fica tudo tão lindo. Isso mesmo. E o filósofo ajuda a meditação da pessoa, sabendo os requisitos e os predicativos que para ela podem ser utilizados. Lembrem, por favor, das composições, ok? Certas pessoas não sabem que ao aproximar uma coisa boa de outra coisa boa, o resultado não é bom. Às vezes elas se anulam. Isso é composição. A gente estuda em filosofia clínica, não é? Quais elementos nós utilizamos de modo que eles se fortaleçam, não se excluam. Ah, então você ajuda a pessoa, você vai abençoar o bairro. Vai abençoar agora toda essa cidade, as pessoas que já viveram, as pessoas que vão viver. Você, em nenhum momento, mencionou aquela pessoa que, se colocado, colocaria tudo a perder, não é? Só que aquela pessoa está ali no meio de tudo isso, está recebendo toda essa bênção, todo esse perdão, toda essa sabedoria. Provavelmente os efeitos são muito bons. Muito bons. Como é que nós sabemos? No continuar da historicidade, quando tocarmos de novo nesse assunto, a reação da pessoa será provavelmente outra. Aquilo não será mais um problema na vida dela. Vejam como é bonito isso, não é? Os equívocos, que é esse primeiro ponto que estamos trabalhando, e certos elementos. Estamos vendo alguns dos equívocos. Há outros. Há pseudoconsultas, pessoas que acham que estão consultando suas historicidades, mas estão consultando um sentimento imediato que impede de fazer determinadas coisas. Há pessoas que acham que estão consultando suas historicidades. Quando, por exemplo, pegam um livro ou ouvem alguém sobre um determinado assunto, não é? Como nós sabemos que a pessoa está consultando a historicidade dela? E como sabemos se há um equívoco aqui ou não? Porque, por vezes, essa consulta resolve o problema imediato da pessoa, mas a coloca numa situação muito delicada para um futuro próximo. A pessoa pega o empréstimo e diz: eu pago semana que vem. Não vai pagar semana que vem, às vezes. E vai ter mais um problema para a semana que vem. Tudo isso é atribuição nossa. Sabemos, via historicidade da pessoa, tanto quanto possível, estas dimensões. Aqui nós terminamos a primeira das quatro partes do nosso workshop. Então eu vou parar a gravação. Bora. Muito bem. Agora vem uma questão nesse segundo item. O tema é bastante intrigante, né? Nós trabalhamos para a nossa historicidade ou ela trabalha para nós? Vocês sabem, quando muitos filósofos trabalham a questão do Estado, né? Você lê Hobbes, por exemplo, Estado Hobbesiano, que mostra que o Estado surgiu, ou Hegel e outros autores trabalham a questão do Estado. O Estado surge para quê? Para que você, ao trabalhar e fazer a sua contribuição, o Estado dê a você saúde, educação, que a sua igreja esteja lá tranquila com o padre, o pastor esperando por você, que as suas crianças possam andar pela rua, que todos tenhamos alimentação, luz, água encanada, não é assim? Só que isso era a ideia, né? Da construção do Estado. Em muitos lugares, isso inverteu. E hoje, populações imensas em alguns lugares trabalham dia e noite, num trabalho, numa vida, não é no trabalho, numa vida escravocrata, para sustentar um Estado. É uma coisa absurda, completamente absurda. Não é essa a ideia. Se o Estado existe para servir a pessoa, e não a pessoa para servir o Estado. No entanto, nós sabemos que em muitos lugares no mundo hoje há muita miséria, muita tristeza, muita desigualdade social. E quando eu falo em desigualdade, por favor, considerem as outras desigualdades. Há misérias afetivas, há misérias de toda a ordem. Bem, em tudo isso, algumas pessoas começam a olhar suas próprias historicidades e fazem analogias. Dizem, mas peraí, a minha historicidade, tudo que eu vivi, a minha experiência, tudo isso não era para me ajudar hoje a ter tranquilidade, a ter sabedoria, a ter profundidade? Não é? O que está acontecendo? Alguns usam aquelas famosas próteses existenciais, com relação mesmo ao pensamento que vimos há pouco. Alguns dizem, escute, um pensamento maduro de um homem de 45, 50, 60 anos, diria isso que o meu pensamento anda me dizendo? Não tem cabimento. Pois alguns começam a olhar para suas historicidades e se perguntam, eu estou trabalhando para a minha historicidade? Ou é ela que tem que trabalhar para mim? Ou é uma parceria, como seria desejável no caso do Estado também? O que está acontecendo? Alguns são devedores eternos, sem perspectiva de equacionar suas dívidas com relação às próprias historicidades, contas que não se pagam. E fazem exercícios mirabolantes. Então, por exemplo, quando eram adolescentes, numa certa ocasião, um vizinho passou mal, a mãe disse: corre, vai chamar a ambulância. Temos que salvar a vida dessa pessoa e tal. E a criança correu, 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 mas não conseguiu chegar a tempo. E carregou isso por 20 anos da vida dela. Culpa, remorso que se esparramou para várias áreas da vida dela. Ela não se dá conta. Ela começa a trabalhar hoje, 20 anos depois, 30 anos depois, para tentar equacionar uma dívida como essa que ela acha que tem e que não vai se pagar. Eventualmente se paga, sim, sabemos disso. Em geral, não. Converse com a pessoa e você logo começa a identificar na historicidade essas dívidas. E começa a identificar que muitas pessoas trabalham para suas historicidades numa inversão de fatores preocupante. O usual é uma parceria harmoniosa, afetiva, profunda, na qual as nossas historicidades nos ajudam. Não é? Você vai fazer algo, você diz, não, eu não sou a pessoa mais credenciada para isso. Talvez a fulana seja, vou chamá-la. Isso é harmonia, é equilíbrio, não é? Segundo os nossos padrões de época. Mas não é bem assim que isso funciona. Há muitas pessoas no mundo hoje que vivem trabalhando para suas historicidades. Veja o peso que isso acarreta em alguns, que eles já têm os compromissos diários, datados de hoje. Tem elementos que precisam ser cuidados, que são urgentes. E além disso, precisam levar esses elementos. Deixa eu mostrar para vocês de uma maneira mais próxima. É como se agora, junto com esta sala que vocês estão vendo de aula, além dessa, tivesse ali uma abertura que mostrasse uma outra sala. Eu dissesse, pessoal, eu tenho que cuidar desta sala, mas preciso ir lá até a outra também, higienizar, dar água às plantas, iluminar. E vocês dizem, mas professor, nós só vemos esta sala. Qual é a outra sala que tem? E o senhor falou em mais duas ou três. Onde estão? É isso. É um exemplo de como certas pessoas carregam vários mundos, sustentam várias famílias. E é elas mesmas. Só que, ao tentar conciliar isso, não é como passar de uma sala para outra, não. Ao tentar conciliar isso, às vezes a pessoa sai de um mundo e cai em um outro mundo. Muitos andares abaixo, se machucando. Precisamos depois, para retornar machucada para esse mundo, de escadas para subir até aqui, voltar e continuar. E quem convive com a pessoa diz, puxa, você parece sempre tão cansada, tão exausta, tão aflita, mas o que há com você? Nem sempre a pessoa sabe verbalizar. Quando nós enraizamos isso na historicidade, no consultório, isso começa a aparecer. A pessoa diz, doutor, eu não me conformo. Eu podia ter ajudado aquelas pessoas lá na aldeia quando houve a enchente. Eu fiquei com medo. Eu não me conformo. Ou quando houve a pandemia, lembram? Quando houve a pandemia, alguns se trancaram dentro de casa. Aflitos, armazenaram água. Alguns que tinham condições de ir para a rua ajudar, botar máscara, ajudar, ir para os hospitais, ajudar. Não é aquele que o prefeito da sua cidade pediu, fique em casa, por favor. Não é isso que eu estou falando. Depois que tudo passou, né, aqui em Porto Alegre, me lembro de quadros dramáticos durante a pandemia. Alguns de vocês acompanharam, né, na época, a gente tinha aulas. E havia dias que eu achava que eu não ia voltar para casa, de tanta coisa triste que a gente estava acompanhando. Depois que tudo passou, alguns vão carregar agora o peso de ter ficado trancado com medo dentro de casa, quando podiam ter ajudado. Bem, mas isso vai resolver qualquer coisa? Não era melhor então que aprendessem e não ficassem pagando tributo para o resto da vida aquele episódio? Não seria melhor? É disso que eu estou falando. Algumas pessoas sofrem muito porque elas trabalham para as suas historicidades. Elas não compreendem que a historicidade é por onde a gente andou, o que a gente fez, como a gente aprendeu, o que não aprendeu, errou, acertou. É assim, isso é a vida. Não é assim para todos nós. Alguém escapa disso? De ter problemas, de ter dúvidas, de errar? Não. A questão é aprender, crescer, só isso, não é? Pois então, agora, na segunda parte do enunciado diz a historicidade trabalhar para nós. Bom, como é isso, a historicidade trabalhar para nós. Isso existe? Isso é possível? Sim, isso existe, é possível em muitos casos, da mesma forma como o oposto que eu mostrei. Vamos ver alguns exemplos bem pontuais da historicidade trabalhando para você. Uma pessoa não teve pais. Foi criada pelos avós. Os pais faleceram num acidente. A educação e a convivência com esses avós deu a essa pessoa algo que é muito raro nos nossos dias, chamado amor. Amor. Esses avós criaram essa pessoa com amor. Ela está vacinada, ela não tem problema de chegar num lugar e alguém diz uma coisa, ela diz: eu discordo, não penso assim, não. Ela não tem problema que alguém a critique, diga: você é feia, você é má. Ela diz: não sou, não. Eu erro como qualquer ser humano, eu sei disso, mas não sou isso que você está falando, não. Ela não tem problema quando ama alguém e a pessoa maltrata, manipula, age com perversidade, joguinhos emocionais. Ela não tem nenhum problema, mesmo amando essa pessoa, dizendo: olha, vamos ser só amigos então, tá bem? Você segue sua história, eu vou seguir a minha. Não, não é por aí. Ela não tem esses problemas. Se ela ama alguém, ela está numa cafeteria lendo um livro. Depois de 2 anos de vivo esse, levanta os olhos e vê uma pessoa lendo lá adiante. E gosta muito. Sente um acolhimento no coração. Acha que ela tem problema de ir até lá conversar com a pessoa? Ou dizer: garçom, por favor, venha cá. Ofereça àquela pessoa lá adiante esse café que estou tomando. Pergunte se ela quer. Que é uma que estou oferecendo a ela. A pessoa levanta os olhos para você, você sorri para a pessoa e diz: não quer se juntar aqui à minha mesa? Aqui eu tenho vista para o mar, que é o parque ali que você tem. Ela vem, você conversa. Às vezes virou uma amizade, às vezes virou um engano, mas essa pessoa tem uma vacina que chama amor. Não vai maltratar ninguém, também não quer ser maltratada e vive em paz. Para ela, rejeição ou qualquer outra coisa é parte da vida. Está tudo bem. Ela entende perfeitamente que, por melhor que ela faça, sempre alguém não vai gostar dela. Ela entende perfeitamente que muitas coisas na vida não dependem do mérito, não depende, depende às vezes de você estar no lugar adequado, etc. Ela sabe. Agora vejam a historicidade trabalhando para essa pessoa. Hoje, então, essa pessoa, depois de muitos problemas, ela, quando era adolescente, precisou trabalhar para depois até ajudar os avós velhos que faleceram, já estão no céu. Essa pessoa agora, então, aos 40 anos, é que ela pode, então, pensar em constituir uma família e tudo. E aí os amigos dizem: ah, você já está velha, 40 anos, e não sei o que e tal. Ela nem ouve isso. O que que é isso? Isso não existe. Ela está vacinada. Ela olha o mundo com amorosidade. Ela encontra pessoas, sim. De onde vem isso? A historicidade está trabalhando para ela. Onde ela vai? Esses elementos vêm e hidratam a relação. Com quem ela se relaciona? Vem esses elementos, hidratam a relação. Ela tem tantos recursos vindo daí que você diz: olha, que pena que você não vai conseguir tal coisa. De onde você tira essas certezas? É assim para você? É. Para mim não é assim. Mas você tem 40 anos e está com câncer. Vai morrer. Como é que você está completamente alienada? E essa pessoa diz: eu estou ou você está? Tão alienado que é capaz de querer que a sua realidade seja a minha. Por quê, hein? A sua realidade é a realidade de tudo, do universo inteiro? É só a sua realidade. Permita que eu tenha a minha. Eu estou prejudicando você ou qualquer um por ter a minha realidade? Estou fazendo mal para alguém? Por que não posso ter? Ah, mas você fica com essas certezas, você não vai conseguir nada. Ela já conseguiu. Ela já tem. Cuidado com essas vozes, viu? Cuidado. Ouvir alguém que tem sabedoria, que compreende a sua historicidade, que tem amorosidade, espiritualidade e profundidade nas coisas, isso é algo. Mas ouvir panfletagens costuma ser extremamente tóxico, nocivo. Cuidado com essas coisas, né? Isso é um ato de sabedoria. Precisamos ter certas prudências quanto a isso. Ao longo da historicidade, quando nós trabalhamos no consultório, muitos não se dão conta disso que estamos falando aqui. Bem, isso não aparece dessa maneira tão óbvia, tão clara como eu estou colocando. Geralmente aparece na forma de sofrimento, dúvidas, perdas, arrependimentos e outras formas. Não é? Há pessoas que se aprisionam a uma situação, se amarram a ela, justificando das mais diferentes formas. E lembrem, alguém que tem o tópico 10, raciocínio muito forte, vai racionalizar esses elementos, provavelmente. Vai dar justificativas impressionantes para manter certos estados de coisas. Não é? Muito, muito delicado isso em alguns momentos, em alguns setores, em alguns lugares. O que exige estudo da nossa parte, profundidade, cuidado com essa pessoa que está padecendo com isso. Bem, vimos então a historicidade como um elemento que devemos às vezes sustentar uma vida inteira e é pesado, pode nos custar a própria vida. Outras vezes ela nos ajuda e há fatores híbridos também, ora uma coisa, ora outra. Que é o que ocorre. Aqui o exercício, eu vou parar o gravador. Só marcar aqui, ó, para os meninos poderem editar direitinho depois de devolver. Existem vários problemas aqui relacionados à mensuração e à compreensão desses fatores. Por exemplo, algumas pessoas elas não vão vivenciar isso de uma maneira didática e direta como estamos tratando. Por exemplo, a pessoa, um dia muito bonito, quer passear, quer sair, quer estar bem, mas algo dentro dela, vejam, algo, a inespecificidade, né? Ou seja, ela não há um localizador, impede. Ela diz que não tem vontade, que não está afim, que não tem ânimo, não vale a pena, ou então sai, mas o coração está apertado, etc. E você pode ficar inclinado a dizer, eis um exemplo da pessoa trabalhando para a sua historicidade, para coisas que aconteceram e que ela não consegue vencer, etc. e tal. Cuidado, há problemas aqui. Por vezes o luto de uma perda, por vezes a tristeza, ela é bem-vinda, ela é didática. Às vezes houve há muito pouco tempo. A pessoa perdeu um emprego que ela amava e que ela agora não tem mais. Não é natural que, pela nossa época, pelos nossos preceitos ligados ao nosso contexto, ela fique triste? Isso não é parte da caminhada? Então não se trata de uma atitude antibiótica. De qualquer coisa que seja um impedimento, a pessoa diz, a historicidade, eu estou trabalhando para ela, não deveria ser assim, como no caso do Estado Robesiano. Claro que isso pede compreensão, não é? Outras vezes você nota que a pessoa sim está trabalhando para sua historicidade, padecendo, só que às vezes é uma dívida que para ela é sensata. Que, segundo os padrões de época e conforme o que houve, é razoável. E que hoje está bem pequena perto do que já foi, ela está finalizando um processo. Então há que se ter cuidado aqui e não tomar aqui de ímpeto e de improviso certas coisas que podem custar muito mais caro, né? Precisamos compreender o caminhar e cada coisa que está acontecendo. Muitos que parecem estar livres disso. E que falam, nossa, a historicidade é que trabalha para mim, como o professor mostrou na aula, estão completamente enganados. Completamente enganados. Estão tomando licenças na vida sem poderem fazer isso. como alguém que foi ao médico e achando que estava morrendo. O médico disse: não é isso. A senhora está com um processo em diabetes e vamos ter que cuidar disso. Aí a pessoa sai toda feliz do consultório, mal ouviu o médico que não pode agora ter que ter cuidado com açúcar, com sal, com a pressão, etc., e já está tomando licenças, dado o alívio de saber que não está morrendo. Então, há muitos elementos aqui que vão distrair e fazer com que a pessoa, às vezes, cometa gafes e enganos caros, né? Por isso precisamos ter cuidado. Essas caracterizações precisam ser bem documentadas a partir da própria historiografia da pessoa, do que se passa, dos contextos que às vezes mudam muito, muito, muito. Por vezes, uma situação que estava pendente é deslocada para uma outra questão, em outro contexto, para outras pessoas, que nada tem a ver com isso. A pessoa teve um casamento horrível, muito ruim. Não houve culpados aqui, não é ela ou ele. Houve, as coisas não funcionaram. Foi muito ruim. Tanto é que depois na clínica nos conta que saiu muito menor do que quando entrou naquele relacionamento. Muito bem. Então, 2 anos de clínica, etc., essa pessoa encontra um outro alguém. Se apaixona, estão vivendo juntos. E aí oferece para esse outro alguém contas pendentes. Quando esse outro alguém diz: olhe, não bote tanto sal na comida, ela explode completamente, diz: ninguém manda em mim. Não pensa que você vai continuar fazendo essas coisas. E ele fica atônito e diz: quando foi mesmo que eu falei qualquer coisa? Não é a primeira vez que eu estou falando? E ela se dá conta: nossa, não era com ele. Ou seja, uma conta pendente lá com o outro que agora está sendo oferecido esse aqui. Isso quando a pessoa se dá conta. Normalmente, no dia a dia, é raro isso acontecer. Essas contas vêm ao natural, já estão embutidas. Quer dizer, essas relações nossas com as nossas historicidades, elas são fluidas. À medida que você compreende e aprofunda, você vai discernindo coisas que são óbvias, evidentes, e coisas que são mais difíceis, não é? Mais distantes. Ah, ok. Quem mais, por favor, gostaria de colocar alguma questão?
Ô, Lúcio,
Márcio?
quando eu estava escrevendo a tese, uma parte dela, ou ela toda, assim, na verdade, é a minha historicidade, né? E eu só consegui perceber ela após escrever, ou seja, no tempo que eu estava escrevendo o período e como é que eu fui caminhando por ela, né?
Querido, só um pouquinho. Vou só aqui botar isso. Olhem, vários filósofos que trabalharam a questão da linguagem, como por exemplo Wittgenstein, né? Mostraram que por vezes o elemento linguístico, ele não é simplesmente recapitulação, ele é construção. Nem sempre ele será construção. Algumas pessoas, enquanto contam suas historicidades, estão construindo, estão elaborando, reelaborando, indo além. Outras estão simplesmente folheando um álbum de fotografias. Nada é acrescentado, tudo está cristalizado. Há elementos híbridos, às vezes, e outras coisas que ocorrem. Então, nós precisamos acompanhar com muita atenção. Há trechos da historicidade que estão vivos. Vivos e se atualizam rapidamente para os nossos dias. Outros se perdem completamente no caminho. Só o fato de você revisitar já torna um elemento arqueológico ainda mais distante, mais remoto. Em geral, o termo linguístico nos mostra um pouco disso, né? A pessoa nos diz no consultório: olha, doutor, enquanto eu conto isso para o senhor, parece que agora é tão, tão mais antigo do que eu imaginava. Está tão fora de. Nem faz mais sentido. Bom, isso é assim. nesse quesito, e outras coisas não. Só que, se fosse assim, essa matemática de pouquinhos, não é? Puxa, como seria tão tranquilo fazer o consultório? Não é sempre assim. Às vezes é dentro de um arquivo morto, arqueológico, que ao tocar, a pessoa descobre ali um elemento vivo. Então, ela está nos contando algo que já não faz sentido, que já não tem a ver, e subitamente os olhos marejam. E ela nos conta: olhe, eu nunca prestei atenção. Ali, removendo escombros, ela achou alguém vivo, algo vivo. Sabe que esse algo, às vezes, é uma vitrola com disco de vinil, com uma música que a bisavó costumava ouvir. Outras vezes, é um gatinho, gatinho que ela amava e que ela esqueceu completamente. Onde é que ela... Eu disse, como eu pude esquecer? Era meu amiguinho do coração? Era uma alma gêmea para mim. Como eu pude esquecer? E chora, se comove muito. Isso acontece por muitas razões. Sabe? Pessoas queridas que passaram por nossas vidas, nunca mais lembramos. Muita coisa aconteceu, o tempo passou, tudo mudou, etc. Mas no processo arqueológico das historiografias, nos escombros, às vezes estão lá. E voltam, viu? Às vezes voltam com muita força, nos ajudam profundamente. Esses dias, passando aqui na Henrique Dias, passei na frente da sinagoga e me lembrei de um querido rabino, muito querido rabino. Nossa, uma pessoa que foi tão importante na formação, um sábio, um homem profundo, de uma riqueza existencial belíssima, uma bondade, uma das pessoas mais bondosas que eu já vi na minha vida. E fiquei muito comovido de ver aquilo. Não é? Simplesmente de olhar para a sinagoga e me lembrar. E olha, fazia o quê? Muito tempo que eu não me lembrava dele. Muito tempo. Não é? Assim fiquei, puxa, ah, que coisa. Não é? Isso. Recentemente, uma pessoa me pediu para dar uma olhada no cemitério israelita, para ver umas coisas lá e tudo. E aí eu fui até a sinagoga, né? Passei por frente, pela frente dela e vejo instantâneo. Estava lá embaixo de escombros, escombros, escombros. Sempre essas coisas são muito bonitas. Quanto mais nós temos fluência nisso, quanto mais a gente aprende com isso, provavelmente a alma se expande, não é? O coração agradece. Há muito no universo. Há muitas coisas que a gente pode cultivar. Sempre com cuidado, com prudência. Ah, bom, nesse quesito da historicidade, se ela trabalha para nós ou se nós trabalhamos para ela, existe ainda um ponto importante a tratar aqui. Não há nada demais em uma pessoa descobrir que ela tem trabalhado para elementos já que não fazem qualquer sentido na vida dela, que tem sustentado isso, que isso tem sido danoso, nocivo, e decidir continuar assim. Para alguns isso não faz sentido, não é? Mas escuta, você acha razoável, inteligente, plausível viver alimentando uma culpa como essa, alimentando um remorso como esse? Isso é uma atitude de sabedoria? Hoje nós temos uma disseminação de hedonismos maquiados. Então, determinada escola, sistema, diz que não vai mais falar em doença ou cura, mas vai falar em equilíbrio, em harmonia, que são às vezes eufemismos para essas coisas. Como se o bem-estar fosse a métrica, como se a felicidade fosse o parâmetro. Para alguns não é. E é legítimo que alguns não queiram isso. Há pessoas que trocam isso por conhecimento, sabendo que será danoso, que será difícil e que não haverá felicidade aqui. Outros trocam isso por outros caminhos. Há muitos caminhos na existência. Seria leviano a gente achar que não, o caminho tem que ser esse. Pode ser assim para mim, para outros não. Então, às vezes na clínica a pessoa descobre que está fazendo isso e que ela precisa continuar fazendo isso. Vejam como isso é profundo em alguns casos. Porque essa conta que ela está pagando, que é impagável, ela diz, não, isso aí parece a dívida externa do Brasil lá nos anos 70, 80, que se dizia, nós nunca vamos conseguir pagar. Ela diz, parece isso a minha vida. Ela sustenta pessoas, inclusive financeiramente e emocionalmente, tudo, ela se sente explorada. Ela diz, eu não consigo eu respirar, eu ter minha vida. Eu queria tanto tirar um final de semana para mim, para fazer as minhas coisas, etc. No entanto, você diz, você pode fazer isso. Ela diz, eu não quero fazer isso. Eu gostaria e eu não quero. O que acontece? Quando você mergulha nesses elementos, olha o que você encontra. Entre outras coisas, que o fato de ela fazer isso propicia a ela a manutenção da humildade, que é algo que ela nunca teve. O orgulho e certos preconceitos eram tão violentos dentro dela, mas amenizaram mediante isso. Então, de certa maneira, computando as coisas, ela diz: olha, eu acho que até no bojo das considerações, tudo bem apontado, as coisas podem ser por aí. Sim. E ela valida esse estado de coisas. Quando estudamos armadilhas conceituais, vocês lembram, não é? Você vai lá na casa do seu amigo, quebra a portinha da gaiola para o passarinho ir embora. Diz: vai, 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 vai. Vai viver essa vidinha. Ai, o mundo é lindo. Não pensa que o mundo é essa gaiolinha. E às vezes condena o pobrezinho à morte. Ele não sabe nada do mundo aqui fora. Vai parar ali na calçada para perguntar para um gato se vai passar carro ou ônibus ou trem. E o gato abreviará a vidinha dele. Então, esses cuidados são importantes, não é? Aqui, numa exposição, numa aula, isso tem uma conformação mais superficial. Na clínica, isso se reveste de fatores profundos, que não são geralmente imediatos.